Semana sim, semana não, eu entro nos sites da imobiliária só para sonhar um pouco. Eu sei que a ideia da casa própria assusta a nossa geração, mas eu espero que eu consiga comprar uma até chegar na próxima.
Cara, eu queria começar esse episódio, que não teve início ainda, mas já começou. O ouvinte deve estar por dentro disso. Mandando um abraço. Eu mandei foto pra vocês no Instagram, cara, esses dias. Esses dias eu fui, olha que inusitado. Eu fui no registro de imóveis aqui de Florianópolis. Nem foi de Florianópolis, foi de São José, que é a cidade vizinha. E eu encontrei o nosso amigo, nosso ouvinte, nosso assinante, Lucas Alves.
Eu vi a tu tirou uma foto, mas tu pediu pra tirar aquela foto dele, Marcelo?
Não, cara, não. Eu tava brabo com ele, cara. Porque minha vida, as coisas não acontecem sem uma consequência na minha vida. Eu tava esperando pacientemente ser atendido, minha ciência chamada. Aparece o Lucas, eu já conheci ele de outras datas, o Livrocast e tal, eu já tinha visto ele nos outros eventos. Aí, pô, cara, tudo bem, beleza? Ele, tudo bem, ficou um tempinho conversando. O que aconteceu?
E aí passou a tua senha.
Eu perdi a senha, óbvio, né? Chamaram e eu não fui atendido. Eu peguei uma nova senha, aí eu, cara, agora eu vou ficar focado ali, né? Mas eu fiquei tão bravo que eu levantei, fui até onde ele estava, bati uma foto e mandei pra vocês.
Como forma de protesto.
Exatamente. Cara, minha vida, ela não acontece as coisas só, tipo, ah, encontrei fulano. Não, encontrei fulano e aconteceu tal desgraça.
Isso me lembrou um episódio de Mr. Bean.
Mr. Bean.
Já viram esse da senha? Clássico, clássico.
Mr. Bean da senha, nunca vi, cara. Mr. Bean é bom, né?
É muito bom, é muito bom. Porque ele tá num consultório médico e aí ele se aproveita... A senha dele ia demorar pra caramba e tal, e ele se aproveita de um cara que tá tudo engessado e troca de número com o cara e tal, o cara não se mexe. Muito bom.
É o mesmo episódio que ele estaciona atrás da ambulância, que a ambulância não consegue abrir a porta.
Isso, acho que é isso. Acho que é isso mesmo.
Sempre que tem discussão de humor, tipo, ah, politicamente correto e tal, eu lembro do Mr. Bean, cara. Eu posso estar muito enganado, né? Deve ter coisa muito agressiva no Mr. Bean também, mas o humor dele é tão bobinho, é tão simples, tão gostoso de ver, sabe?
É idiota.
É exato. Tão idiota.
Cara, eu adoro Mr. Bean, eu adoro.
Nesse episódio, eu sei muito de Mr. Bean, nesse episódio também tem um guri que tá com uma cabeça dentro de uma panela.
Isso,
aí,
isso,
tipo,
isso.
A senha do guri é tipo 25, ele vai lá e coloca um zero.
Sério?
Pra ser 250.
O que eu mais gosto é que ele tá na praia, cara. E daí ele quer trocar de roupa.
Uhum.
E tem ele e uma senhora.
E ele não quer...
E aí ele fica o episódio inteiro, tipo, se escondendo, trocando de roupa e tal, pra ela não ver ele não pelado, mas ele de sunga, de shorts, na verdade, né?
Uhum.
Aí no fim do episódio, depois de, tipo, 5 dias de episódio, a mulher é cega.
Putz!
Tipo, ela levanta com a bengalinha e vai embora. Tipo, é um tipo de uma muito legal, assim. Eu gosto, pelo menos, né? Vocês também gostam, pelo jeito.
Vocês já viram o filme As Férias de Mr. Bean?
Já, muito bom, muito bom.
Que é o último que ele fez com o Mr. Bean. E assim, é o meu filme favorito, eu acho. Eu quase tenho certeza que é o meu filme favorito. E eu finalmente, eu tive a oportunidade de esse ano apresentar o filme pra Olga, né? Que negócio, o casal gosta de apresentar o filme favorito um pro outro. Ela nunca ficou tão aflita em um filme.
Sério, por quê?
Cara, eu nunca vi.
Por conta da criança e do pai?
Porque durante a viagem, ele lentamente vai perdendo tudo. Ele primeiro perde a mala grande dele, depois ele perde a mala pequena, depois ele perde o dinheiro, depois ele perde os documentos, e alguém ia ficando cada vez mais aflita cada vez que ele perdia alguma coisa. Que ela tem muita aflição desse negócio de perder as coisas durante a viagem. É um ótimo filme, Marcelo, mas tu também vai ficar... Conhecendo a tua figura que fica aflita em viagens, tu também ficaria nervoso nesse filme.
Eu gosto muito, cara, eu gosto demais, é umas comédias que eu mais me diverti vendo, mas eu fico aflito também com aquele, a corrida maluca, a corrida que tem o Mr. Bean, tá? Mr. Bean, o Owen Wilson.
É, eu gosto também. Ele é pastelão, mas é um pastelão que...
Sim, é tão idiota, mas é tão bom.
Eu investiria meu tempo, né? Eu invisto meu tempo naquele filme. Ele não é... Eu acho que ele não é exatamente o papel de Mr. Bean, né? É o mesmo ator, é o
Rowan Atkinson.
Rowan Atkinson, isso.
Que ele vai abrir o armário e ele dorme, cara.
Isso, ele tem um distúrbio de sono, né?
Narcolepsia.
Então o tempo todo, no meio da corrida, ele começa a dormir do nada, assim. Começa a tirar uns cochilos.
Particularmente, sim. Eu acho esse filme ok. Aí chega no final com aquela mensagem de solidariedade. Não, vamos doar todo o nosso dinheiro pra caridade. Eu acho que o filme fica muito ruim. Porque é muita coisa de americano, sabe? O final... final do filme tem que ter uma redenção, uma coisa, tem que ter acabar num nível divertido, num nível bom.
Mas eu não sei se é porque eu vi com minha família e tal, e foi um momento engraçado, assim, com tios, primos, etc. Mas sempre que eu vejo na televisão, e faz tempo que eu não vejo isso, mas enfim, eu paro pra assistir, sabe? Aquele tipo de coisa que nunca é demais.
Eu choro de rir com o Mr. Bean.
Sabe o que nunca é demais também?
Sabe um outro humor?
Ah, vai. Eu vou puxar o link pro início do programa.
Tá, então. Não, pode puxar, então. Se a gente vai ficar falando de humor aqui,
não,
até
agora. O link.
Não, o Suta Mr. Bean já aconteceu. É isso aí.
Pode seguir, então.
É, então tá. Não, cara, eu vou te falar que um outro tipo de humor que eu gosto muito, mas é muito pela nostalgia que eu via muito na minha infância, que eu assistia, era Os Três Patetas.
Cara, eu não gostava.
Tu não gostava? Ah, olha, eu achava fantástico. Moe, Larry, Curly.
Eu não sei se era o fato de ser preto e branco, não sei o que que era, mas alguma coisa me incomodava muito ali.
Cara, eu assistia direto na Warner.
É, eu não gosto tanto de Três Patetas, mas eu gosto de Charlie Chaplin e Buster Keaton. Eu acho divertido, ainda mais com trilha sonora, cara. Esses filmes são muito engraçados, mas muito engraçados. O meu sonho é ter um dia uma oportunidade de assistir com uma orquestra ao vivo.
Cara, eu vou perder a amizade de vocês dois agora, mas sabe um humor muito famoso que eu nunca vi, eu tenho certeza que eu vou amar?
Monty Python. Python.
Exato.
Ah, não.
Exatamente.
Nunca viu?
Eu tenho certeza, cara, que eu vou adorar. E tem até Netflix hoje em dia, né? Mas eu não tive tempo e, assim, não foi nem tempo. Não tive, não sei, não deu estalo de ver, sabe?
É que, assim, é um humor idiota. Tu tem que estar muito disposto pra assistir.
Ah, mas eu adoro,
assim, eu adoro Monty Python, mas eu sou o primeiro a admitir que Monty Python é muito idiota. E é bom exatamente porque é muito idiota.
Eu gosto de vocês, cara.
Tem a gente idiota também.
Sem ofensa, mas eu amo vocês.
Mas, cara, se for pra assistir, começa a assistir pelo Cálice Sagrado, Monty Python e o Cálice Sagrado. Pra mim é o melhor.
Os filmes.
Eu já vi A Vida de Brian também, mas o Cálice Sagrado, no meu ver, é o melhor deles.
Eu acho que o que tem na Netflix é A Vida de Brian. Acho. Não sei se é só isso que tem.
É, são os dois melhores, A Vida de Brian e o Cálice Sagrado. Eu gosto muito do Sentido da Vida também, porque tem, assim, tem das melhores sketches, das minhas favoritas. Desde a família católica cantando Todo Esperma é Sagrado, até... Os católicos têm muito filho. Ou até uma agência de contadores que viram piratas.
Nossa senhora.
Cara, O Sentido da Vida eu não gostei tanto, sabia? Ele tem as suas críticas e tal, só que ele é menos bobinho, assim, ele parte mais pro surrealismo, assim. O Cálice Sagrado não, o Cálice Sagrado ele tem umas piadas mais diretas.
É mais como o programa de televisão deles, eu acho.
Mais algum humor que eu tenha que ver, tipo, além de Trapalhões, que também... Cara, é engraçado, o programa de humor nunca me pegou. Eu acho que eu gostei tanto de Douglas Adams porque eu fui ler sem saber que era engraçado. Eu fui ler sem saber que tinha piada, que tinha... Não piada, você vai rir agora, que é o que é, sabe? Porque eu realmente não gostei, tipo, pô, Zorra não vou nem comentar, né? O que tem na televisão? Zorra, o Jô Soares eu nunca achei muita graça. Não no programa dele, tô falando das sketches dele, né?
Pessoal, os barbichas ali do improviso é legal.
Eu não sei o quanto gosta de humor inglês e quanto tu gosta de Benedict Cumberbatch, mas tem um programa da BBC que é maravilhoso, chamado Cabin Pressure. É um programa de humor em que eles são uma companhia aérea. E é maravilhoso.
Como assim eles são uma companhia aérea, bebê?
É assim, é a história que tem uma companhia aérea. Eles, aí tem o Archer e o... Enfim, tem dois pilotos, a dona da companhia e o filho da dona da companhia. E eles têm aventuras com a companhia aérea. É maravilhoso.
Meu Deus, eu preciso ver, cara. Eu gosto muito do humor inglês e gosto muito do Cumberbatch.
Junto com isso, tem outro programa em inglês que... E os dois foram apresentados pra mim pela Olga, que é o John Finnemore Souvenir Programme. São dois programas da BBC Radio 4. E também é divertidíssimo e eu posso te passar uns vídeos do YouTube de programas deles.
Cara, coloca na postagem depois um ou dois pra eu dar uma olhadinha.
É inglês, infelizmente. Tem essa barreira aí.
There is no problem.
Tem sketches excelentes. Tem uma que eu gosto muito que é sobre as duas estátuas, gárgulas que guardam uma cidade. Um só fala a verdade, outro só fala a mentira. E aí é uma sketch das duas conversando que, meu, hoje em dia todo mundo já sabe a resposta da nossa charada.
Se for pensar em filme também, tem os Top Gang.
Não, Top Gang, cara. Cara, a gente tem que fazer um episódio sobre Top Gang. Esse filme é o filme que eu mais ri na minha vida.
É muito bom.
Cara, é muito bom.
Que é um pra mim que ele, ele consegue ser melhor que Top Gang é Top Secret. Já viu?
Não, deixa eu procurar aqui, peraí.
Lembra,
Top
sabe Secret. Quem é o Val Kilmer?
Sim.
Foi um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme dele, cara. Uma comédia também nesse estilão, cara. É sensacional, sensacional.
Super Confidencial em português.
O título é bem bosta e a capa também, mas...
E tô falando em Top Gang agora, cara. Eu lembrei de um outro filme que eu me matei de rir. Eu acho que a proposta não era bem tu rir, mas sim, enfim. É Expendables, Os Mercenários, o 1.
Não, mas é um filme que eu dou gargalhada também, porque é muito besta.
É, não, é muito engraçado, sério. E depois eles vão piorando em escalas estratosféricas, né? Até, é até o terceiro que tem, até o segundo, não lembro.
Tem até o 2, né? O 3 eu não lembro se tem.
Eu acho que deve ter 10 Mercenários.
Devia ter mais.
Eu boto Mercenários, tem até Mercenários 4 aqui. Deixa eu ver uma coisa.
Ah, mentira.
Tem o 4 também.
Bom, então começou mais um episódio, né? Já faz algum tempinho.
Tem um cara também que eu gosto muito de humor, que é o Leslie Nielsen.
Ah.
Que é Corra que a Polícia Vem Aí, Airplane, cara.
Ah, ele é bom.
Ah, não, ele é demais, né?
Os Mercenários 4 é confirmado pra 2019. Com Stallone no elenco.
Acabei de ver. Com Stallone no elenco.
Louca Academia de Polícia, eu tenho um sonho de um dia fazer uma maratona de todos os 7 filmes.
Aquilo é uma obra... Cara, é uma obra de arte aquilo, cara. Deve ter um monte de problema, né? Deve ter um monte de problema.
É uma septologia. Melhor que Harry Potter.
São 7 filmes?
São 7 filmes, se eu não me engano.
Eu acho que só vi 2 em looping eterno no SBT e Globo.
Eu só vi as cenas, velho.
Qual que era o protagonista, o bonzinho? Era o Malcolm.
Carey Mahoney.
Mahoney. Olha o nome do cara. Mahoney. E o tenente lá, que era muito engraçado. E ficava batendo nele com cacetete, muito engraçado. Cara, que filme, putz, que genial.
Que filme ruim.
Ah, é ruim, mas é ótimo.
Filme ruim, bom.
É ruim, mas é bom. Aquele, tipo, Deus me livre, mas quem me dera. Uma coisa assim. É muito bom. Hoje em dia, não sei se tem filme engraçado, assim, que eu... Ah, o último que eu gostei de... Assim, mas ele é meio forçado também, foi aquele O Ditador, do mesmo cara que fez o Bruno.
Eu já não achei tão engraçado, mas, assim, é muito humor da época, sabe? Quando eu vi Borat, eu achei engraçadíssimo rir. Hoje em dia, se eu assisto Borat, eu acho muito, muito complicado, sabe? Eu tô gostando mais do programa que tá fazendo agora, expondo a real face dos Estados Unidos, sabe? Em que ele fez um... Eu não sei se é um sargento ou alguém do Iraque, que vem para os Estados Unidos tentar passar uma legislação de crianças terem armas no kindergarten. E ele consegue apoio de políticos para isso. E assim, e não é engraçado, é só doído, sabe? E aí quando eu volto agora a assistir o Borat, eu só me sinto mal, não sinto mais graça.
Cara, eu fico pensando, tipo... Porque assim, aí que tá, o humor, ele é muito... O nosso humor atual, assim, ele é muito datado, eu acho. Teve uma época, por exemplo, que eu gostava de CQC. Depois eu passei a odiar CQC. Teve uma época que eu gostava de stand-up comedy. E teve uma... agora hoje em dia eu não consigo mais... Não que eu não consiga, tem coisa legal ainda e tal. Mas eu meio que perdi a vontade de acompanhar, sabe? Porque eu acho que é mais o mesmo. São piadinhas recicladas e tal. Então a gente fica nesse looping de tentar sempre fazer uma coisa diferente. Mas o diferente ele cansa rápido, porque ele fica preso num tempo, sabe?
Eu nunca achei graça. Eu sou um cara extremamente chato pra humor, assim. Então se eu cheguei aí em vários espetáculos de stand-up. E cara, sabe o que é sentar e não conseguir rir por conta daquilo ali? Tipo, não é o meu estilo de humor. Não vai.
Eu percebi isso esses dias, cara. Eu lembro de ter ido, quando surgiu o stand-up, você conhece o Jogo Portugal, né? Ele era atração, tipo, toda semanal, assim, num até mais, todo dia, de repente.
Ah, em Curitiba, né?
Em Curitiba, isso. Ele tinha recém surgido, assim, antes tipo Faustão, antes de virar, enfim, né, de decolar, né, no Brasil, assim. E, cara, eu lembro que eu chorei a noite inteira de rir, sabe? Essa é uma coisa que eu lembro de chorar, assim, de não conseguir respirar, sabe?
Pô, isso é bom, cara.
E era muito massa, mas, por exemplo, deu um mês, dois meses, eu não conseguia mais achar graça. E aí eu comentei aqui no Codorne com vocês também, que eu fui a um festival de comédia em Curitiba esses dias, e eu não consegui rir de quase nada, sabe? Aí eu fico pensando que, cara, não sei se sou eu não sei se eu sou o problema, ou se as pessoas estão perdendo uma graça.
Provavelmente você tá morrendo por... Cara, tem um humor hoje em dia, que assim, tem você já ouviu falar de humor australiano? É assim, é um humor britânico, mas um pouco mais pé no chão, um pouco mais...
mais pra baixo, direito no mapa.
Mais do povão. É, mas humor neozelandês, eu tô falando, não australiano. Que é um cinema muito pequeno, muito específico, mas que eles têm um humor muito pra baixo, muito depressivo, que é excelente. E aí o diretor, o ator in the Shadows é do mesmo diretor do novo Thor, Taika Waititi, que eu acho o Taika Waititi engraçadíssimo. Ele é uma pessoa engraçada, sabe? É, se eu fosse resumir, então, os três filmes que eu mais gosto seria o What We Do in the Shadows, do Taika Waititi. Eu gosto do A Série de Mr. Bean, porque também tem todo o peso de ser a última vez que ele fez o personagem, né, antes das Olimpíadas, que eu acho uma boa justificativa pra fazer o personagem de novo, que também é uma das melhores apresentações dele como Mr. Bean ao vivo. E o terceiro seria o Auto da Compadecida, que é a coisa mais engraçada que existe na face da Terra.
Cara, é muito bom, é muito bom.
E ponto.
Mas tu tá falando de filmes engraçados. Filmes favoritos engraçados ou filmes favoritos geral?
Não, mas os filmes de humor favoritos são esses três.
Ah, tá, beleza, beleza.
Não existe nada mais engraçado que esses três filmes.
Poxa, fiquei ofendido agora. Achei que o Lucas era mais engraçado. Eu tô pensando em filmes de comédia que eu acho muito bons, realmente, assim, que eu recomendo. Enfim, e o que vocês acham de... Putz, eu puxei um link muito legal agora que eu esqueci.
Esse aqui é o Minha Mãe é uma Codorna, o seu programa de humor que fala de tipos de humor e de filmes de humor. Comigo, sempre, Marcelo Zaniolo, que está aí comigo sempre, só quando ele não está.
Não estive alguns episódios, né, mas voltei, estou de volta.
E agora é pra ficar?
Sempre.
Porque aqui
é o lugar
agora
da Codorna.
É o meu lugar.
Aliás, eu tava... uma coisa que eu acho engraçada, eu tava vendo no Instagram do Minha Mãe é uma Codorna, o Codorna Cash no Instagram, sigam lá, por favor, pessoal. E eu cliquei na localização Granja Codorna de Ouro e só tem foto nossa. E a parada é lá. O dia que a pessoa, ou o filho da pessoa, filha da pessoa que tem a granja, criar uma conta de Instagram e for ver a localização, vai ficar assustado.
E Lucas, que tudo estava igual como era antes, quase nada se modificou, acho que só mesmo mudei e voltei. Como você tá?
Tô excelente, me recuperando de uma gripe, mas tô disposto a enfrentar o mundo que tá aí me propondo desafios diários.
Cortou pra mim, eu tinha entendido que você tava de sunga, é isso?
Isso, de sunga.
Tá quente já,
tá,
né?
Tá quente, tá
caceta,
quente.
Caceta, como tá esquentando essa cidade.
Cara, eu lembrei do link, vocês se interessam pelo link ainda que eu ia puxar? Ou...
Então, o meu link favorito é o, né, de Legend of Zelda, mas se você quer piadas ruins assim, você manda e-mail para aquele lugar @codornacast.com, isto é, aquele lugar @codornacast.com, onde nós lemos e meios programas ao vivo e contamos como sua cartinha chegou até nós de maneira bem calorosa.
Aceitamos dicas de pauta, dicas de jogos, dicas de, não sei, blocos, comidas, receitas, viagens
e nudes.
Tá. O Lucas tá bitolado.
Qual era o seu link, Marcelo?
Então, o meu link, a gente tá falando de comédia. Eu tava pensando em coisas de comédia que eu assisto. Porque eu não tenho filmes de comédia, assim, favoritos. Eu tenho esses antigos que eu mencionei, né? E Top Gun, de longe, é o melhor pra mim.
Agora... Não o Top Gun, o Top Gang, né? Tu tá falando.
Top Gang, é. O Top Gun tá legal, cara. Mas é um filme de comédia também, mas...
Top Gun...
Que se leva a sério.
Bonito.
Né? Agora, o link era séries de humor, tipo Friends, How I Met Your Mother... Big Bang Theory,
Mr. Bean,
Community. Esse tipo de coisa eu gostava bastante, cara.
Community é muito bom. Community é tão bom que nunca a gente vai ver outra coisa tão boa quanto Community.
Eu vi a primeira temporada só, cara. Tem que voltar a assistir. Mas era muito bom.
Na, 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 na.
Nunca assistiu. O que é isso?
É uma série muito boa de comédia, mas é uma comédia inteligente, assim, tipo...
Não é uma sitcom, como é que vamos descrever Community? É uma série de humor feita pelos caras que agora estão comandando os filmes da Marvel.
Tá, vamos lá então, é um filtro pra ver se eu vou assistir ou não vou assistir. Tem risada gravada no fundo?
Não.
Ah, então é um bom começo já, é um ponto pra série.
É uma série sobre uma faculdade comunitária nos Estados Unidos. Que os Estados Unidos tem os colégios comunitários, né? Pra quem não consegue passar uma entidade privada, por exemplo, que são colégios mais baratos, geralmente, da cidade. E, basicamente, tu começa a seguir esse grupo de estudos em espanhol, que se forma pra estudar espanhol, só que eles fazem de tudo menos estudar espanhol. Acho que é a minha série de comédia favorita, porque, como acabou, eu tenho meu coraçãozinho pra sempre.
E tem muita referência, né?
E é muito nerd.
Tem muita brincadeira com a cultura pop, é muito nerd.
E, assim, de uma época que isso ainda não era tão mainstream, sabe? Começou lá em 2009, então meio que a série não decolou, mas encontrou um público de nicho.
Eu só queria registrar aqui que How I Met Your Mother, melhor que Friends, e dito isso, eu queria perguntar o que vocês acham de Big Bang Theory.
Eu não gosto.
Cara, eu gosto bizarramente e sem explicação dos personagens, eu não acho muita graça, e eu segui assistindo por muito tempo sem ter expectativa nenhuma, assim, sabe? É aquele programa que eu dava play assim pra tipo, bora relaxar a mente um pouquinho aqui e ver qualquer coisa na TV. Mas eu entendo que seja ruim, ou que vocês não gostem, no caso.
Poucas coisas com risadas enlatadas eu gosto. falando, sendo bem sincero. É, Chaves, porque assim, tem a parte da latinidade, então tu se identifica.
Sim.
Mas, tirando isso, Mr. Bean tinha, mas assim, já era engraçado o suficiente só as coisas que ele faz. Tanto que o filme é muito mais engraçado pra mim, o filme nem tem risada enlatada, eu adoro.
O filme tem fala ou é só mudo?
Ou não, os dois filmes têm conversa.
Ah, tá.
Mas ele fala bem pouco, assim. Se eu não me engano, ele fala o quê? Ele fala o nome dele...
É, pra justificar no As Férias de Mr. Bean, ele tá na França e ele não fala francês.
Ui.
E é essa justificativa pra ele falar pouco.
Ui.
Que é muito bom.
Tá, entendi. Ah, boa saída, boa saída.
Ai, eu adoro esse filme.
E Chaves ou Chapolin?
Chaves. Eu não vi Chapolin o suficiente pra ter uma...
Ah, acho que passava mais Chaves, né? Ou tem mais episódios.
Sendo bem sério, eu não curtia muito nenhum dos dois, cara. Eu sou aquele cara chato mesmo.
Tu não é chato, cara. Não diz isso.
Não, eu sou o Pedro de Lara do programa.
Porque o Pedro de Lara é chato?
Não, ele faz o papel de chato. Aquele cara que não gosta de nada. E aí, e com relação à série, eu sou assim, velho. Tipo assim, é, nem Friends, nem How I Met Your Mother. Nada, cara. Não consigo assistir. Não consigo. Olha, pra mim pegar uma série mesmo é bem difícil. Bem difícil.
E tem alguma coisa, tipo assim, eu tô fazendo perguntas que eu tô pensando a respeito do tema humor. Tem coisas do estilo Mercenários, assim, que vocês, que não é humor, mas que vocês vão assistir e se matam de dar risada, ou dão risadas, e vocês lembram de alguma coisa de cabeça, assim? Aquele humor que não é esperado.
Talvez criar uma situação pra aquele humor seja mais o meu estilo. Por exemplo, ir no cinema, ver um filme que não tem nada a ver comigo, convidar uma pessoa que não tenha nada a ver comigo, e simplesmente ir lá pra assistir aquilo ali. Eu vou sair da sessão rindo, pode ter certeza. Se eu criar situações, experiências diferentes, pode ser que eu saia dando gargalhada de algo. Caramba, olha o que eu tô fazendo da minha vida. E às vezes eu tô rindo, às vezes eu tô rindo de mim mesmo.
E tem muito mais isso com as pessoas que tu tá junto, sabe? Porque eu não rio tanto quanto eu tô, por exemplo, com um amigo jogando alguma coisa. E a risada é muito mais contagiante quanto mais pessoas tu tem ali no meio.
Também.
Eu dei risada, gargalhada em Missão Impossível.
E cara, esse último?
Eu acho que foi no último.
Eu ri também, cara. Eu tive boas séries.
Mas era tão saudável.
Cara, eu gostei muito do filme. Do Missão Impossível 4. 5, 6, sei lá qualquer. Eu parei de contar no primeiro. eu gostei, cara. Eu gostei mesmo. Achei engraçadinho, assim. É difícil. Geralmente os filmes hoje em dia têm um alívio cômico, né? Eles têm uma brincadeirinha com humor e tal. Até super-herói tem muito disso, né?
É, mas nesses filmes de super-herói, assim, eu me preocupo muito, porque...
Deadpool, cara.
Ai, nossa. Eu detestei Deadpool.
Não gostei. Não gostei, cara.
Putz, eu ri muito, cara. Eu ri muito com ele.
Sério?
O primeiro, né? O segundo eu não vi. Acho que nem vou ver.
O primeiro ainda era ok, mas o segundo eu detestei.
Eu não vi. Eu não gostei do primeiro. Não gostei. Daí o segundo eu nem fui ver.
Eu infelizmente, assim, o primeiro eu ainda achava ok, mas agora com o segundo, cara, ele retroativamente estragou o primeiro pra mim.
O primeiro eu achei tão legal, cara. Eu não vou ver o segundo então, mas o primeiro eu achei bem divertido, assim. Não, eu não sei se é porque ele quebrou a fórmula do humor, não só do humor, mas fórmula de filmes da Marvel, sabe? Que deu uma brincadeira, usou o personagem pra quebrar a quarta parede e saiu um pouquinho daquela formulazinha de conflitos, né? Mas achei tão inusitado.
É, o problema é que essa carga criou do filme pra mim, sabe? Que o Deadpool passou a simbolizar toda uma galera que eu não gosto de me identificar com eles também. Então, tipo o que o V de Vingança virou, sabe? Tipo, a mensagem do V de Vingança era... já não era nem mais a mensagem do Guy Fawkes, mas aí a galera usa a foto do V de Vingança pros rolês lá e... Da nojo.
Agora, um tipo de humor que aí a gente fala sempre aqui, que óbvio que a gente fala sobre isso, né? Choque de cultura, cara. Que surpresa que foi pra mim quando eu conheci eles. Eu contei a historinha já de como eu conheci eles, não?
Não.
É bem, bem rapidinho. Eu via a galera comentando e falando no Twitter, Facebook, link, foto, etc. E meme, um monte de meme. E eu achava que era uma merda séria.
Uma merda séria?
Eu achava que, tipo...
Ah,
eu achei que eram quatro pessoas, personagens reais, de verdade. Tipo, não eram personagens, eram pessoas, sabe? Não eram atores, eram...
Ah, e as pessoas estavam zoando em cima deles.
E aí eu não conhecia, né? Daí eu via os memes com as frases. Daí, cara, sério que alguém falou isso? Que babaca. Eu tinha um preconceito. Tipo, assim, sei lá, tem que ter um... Eu lembro de uma que era assim: tem que ter um adulto responsável pra pôr uma arma na mão de uma criança. Muito bom, mas... É demais, né? O Renanzinho.
O Daniel Furlan falou que pra eles, assim, o que o comentário mais emblemático que já fizeram sobre o choque de cultura foi: claramente são atores.
Cara, então, exatamente.
Sim. Porque...
aí que tá. Aí eu vi as imagens e eu achava que besteira, velho. Como é que alguém tá batendo palma pra isso? Aí quando eu tentei ver um vídeo, eu não consegui parar mais. Eu vi todos os vídeos em uma noite.
Eu gostava muito do 15 minutos que o Adnet tinha na MTV, cara. Aquele programa era sensacional, com Quiroga.
O Adnet, pra mim, é um cara 880, porque o Tá No Ar eu acho excelente, o TV na TV.
Agora eu nunca vi, eu acho, cara. Eu fujo da Globo, né?
Mas ele já fez tanta coisa ruim.
Lembrei agora de um programa que eu chorava de rir, cara. Rock Go. Meu Deus, como era bom. Que saudade.
Oh, muito
que
bom.
Saudade.
Muito bom. Paulo Bonfá, Wrigley Brothers, Kaplan Consulting.
Cara, que saudade daquilo, cara. Meu Deus do céu. Era muito bom.
Eu gostava do Rock Go, não só da partida em si, da narração, que era fantástico.
Sim.
Mas o Rock Go de domingo, que eles tinham uma mesa redonda, e aí eles convidavam um jogador de futebol, né? Alguém envolvido, um técnico, alguém de algum clube, um torcedor e uma celebridade.
Eu não lembro disso.
Tu não lembra? E o papo que rolava na mesa era muito doido, porque eles falavam desde a cidade do torcedor, pô, de onde é que tu vem? Ah, eu venho lá do interior e tal, e aí o cara falava da cidade e acabava virando pauta pro programa, assim.
Tipo nós aqui hoje, né?
Isso, perfeito, perfeito. Vai conversando, o papo vai fluindo, e aí, cara, era sensacional, eles tinham o amendoim japonês deles, eles ficavam jogando pra cima o tempo todo no programa, o tempo todo. E aí tentava pegar e caía, às vezes, no outro cara do lado. Cara, era uma bagunça, mas era uma bagunça sensacional de se ver. Esse é um programa que eu tenho saudade.
Era uma pelada, mas aí tinha as entrevistas no meio do jogo, no final do jogo, era tão engraçado, cara. Eu lembro que eu ficava acompanhando, assim, eu realmente esperava os jogos decisivos, sabe, as finais e tal. Eu, caraca, que massa, hoje tem o time do Supla contra o time do Netroots. Hoje tem CPM 22 contra sei lá quem, sabe? Não faz o menor sentido.
Tem muitos músicos que tu acabava conhecendo por conta do Rock Go.
Inclusive, a música brasileira morreu depois que o Rock Go acabou.
Acabou, é verdade.
Tô brincando. Eu tô brincando, cara.
Tu lembra do Claston, Marcelo?
Claro, claro, DJ do
Claston. Esse era um cara que a gente nunca ia reconhecer se não tivesse no Rock Go.
Nunca ia reconhecer. Ele é mais famoso que o Chico Santa Cruz, cara.
É? Pois é, o Koala.
Koala. Ai, cara, mas eu fico pensando, imagina, hoje em dia, quem quer jogar? Vamos pensar. O Móveis acabou, né, bebê?
O Móveis acabou, eu... Todo dia eu fico triste com isso.
É, o que hoje em dia ia ter que ter era futebol feminino, né? Ia ter que ter uma nova modalidade ali, ou misto, alguma coisa assim, pra incluir mulheres, né? Isso sem dúvida, porque não tinha na época.
Mas me permita a minha ignorância, o que é Rock Go?
Cara, Rock Go era um programa da MTV em que eles pegavam, eles faziam, era tipo um futebol 7, né? Eram 7 jogadores, né?
Eram...
Um goleiro mais 6, ou mais 5.
Isso, algo assim.
E aí eles...
Um banco de reserva, né?
Isso, daí eles misturavam bandas e tinham vários times, 8 times por aí, né? Tinha, tipo, o time do CP22 com Supla e mais o D2. Aí outro time era Charlie Brown, mais Skank.
Tá, então era futebol com bandas brasileiras, tudo que o Marcelo gosta.
Com bandas, exato.
Perfeito,
exato.
Perfeito. Só que o que eles faziam, e cada ano, cada edição, eles colocavam uma temática ainda pro torneio. Então, por exemplo, a temática desse ano vai ser doença. Então tinha o time dos asmáticos. E aí era a galera do Detonautas e tal, e se misturava com outras bandas. Eles faziam um sorteio num dia X e tal, e aí eles mostravam as composições de cada equipe. Cara, já rolou briga no Rock Go. Tem gravado aí, tá? É só olhar no YouTube. Não, dos caras na hora do jogo, o sangue subir na cabeça e começar a ter discussão e tal. Cara, pegava fogo o torneio.
É um futebol, um esporte violento, né?
Eu vou dar uma... Eu peguei aqui, ó. Rock Go 2007, tá? O nome dos times. Acho que o tema era... Nessa edição do campeonato, os times satirizaram o nome de clubes verdadeiros e patrocinados pela Adidas, porque teve patrocínio da Adidas. Bayern de Recife, Bígamo de Kiev, Chelsinha, Fenerbahçe, River Prata, Los Angeles Landau, Milanesa, Olympique do Marcelo, Once Pêssegos em Caldas. Nossa, quem tá pegando as referências tá vendo, cara.
Não, o que era legal é que eles revendiam esses produtos de cada clube depois na Renner.
Cara, sério?
Podia comprar a tua camisa depois do... Eu tinha uma camisa dos Asmáticos.
Aí eu tinha aqui, por exemplo, um era Felipe Dilon, Reitinho, Ratos do Porão e Bideobaldi. Outro era Skank, Léo Maia e André Matos. Outro era... Cadê aqui você? André Abujam. NX Zero, Garotos Podres e Muqueca de Rato. É bem. É de Bob, Acústicos Valvulados e CPM22. Cara, a misturança assim... Era sorteio, eu acho, né?
O Felipe Dilon marcou o gol mil da história dos Rock Goals.
Sério?
Aham. Olha esse time aqui. Aleatório. Obrigado.
Olha esse time, cara. Sério. Se segura aí. Kiko Zambianchi, né? Que uma época tocou no Capitão Inicial. Sepultura. Detonautas.
Caramba, hein? Que time, né?
O Rapa. Tipo, imagina os caras jogando, assim. E pior que tinha os caras jogavam muito bem, os muito ruins, sabe?
O Supla era bom. Jogava pra caramba. Agora tinha o Roger Moreira, do Traje a Rigor, que era péssimo, cara. Péssimo.
Enfim, bons tempos. Saudades.
Mas era muito legal. Era muito legal essas misturas.
E o melhor de tudo, cara, é que no intervalo tinha as comerciais da MTV, né? Explosão de cabeça, os sinógenos e
um minuto de um banheiro sujo, assim. E aí puxava a descarga e voltava pro... Baita, muito pra frente, né, cara? Muito vanguarda. Pena que faliu.
Eu vou acabar a gravação de hoje e vou procurar os vídeos no YouTube. Ficar assistindo.
Era isso? Querendo pro Codorna Tchau?
Eu acho que no Codorna Tchau a gente pode recomendar algo de humor, que é feito hoje em dia que a gente gosta. Esses humor antigos aí eu tô perdido. Fiquei muito quieto porque eu não entendo nada.
Pra mim a gente fez isso ao longo de todo o episódio, mas beleza, vou pensar em alguma coisa diferente de humor.
Eu vou recomendar um podcast.
Ah, tá. Já sei o que eu vou recomendar. Pode.
Ah, eu já sei também.
Baby, recomende.
Queria começar com o meu Codorna Tchau, recomendando o Almanac do Jovem Fazendeiro. Excelente podcast pra você que é jovem e é fazendeiro e precisa se informar sobre a lida do campo.
Cara, é muito bom, sério.
Destaque, eu acho que eu vou deixar meu destaque pro episódio... Só um instantinho, tô carregando os episódios aqui. Aliás, é Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro.
Tu já ouviu, Lucas, esse podcast?
Nunca ouvi, não conheço.
É um cara, é tipo um programa de rádio gravado, assim, tipo só um cara falando, ele fica dando vários temas pertinentes ao jovem fazendeiro. E aí, eu não lembro qual era o tema, acho que no primeiro episódio mesmo, eu ri muito. Ele tava falando, tipo, não cabe um túmulo sozinho, uma fossa sozinho. Peça ajuda de um adulto responsável. Se o adulto responsável tiver uma caixa de madeira mais ou menos do seu tamanho, com uma tampa, não peça para ele naquele momento. E aí, tipo, e se durante a escavação o adulto olhar de você para a caixa de madeira com a tampa, se afaste, sabe? Umas coisas assim, tipo, muito engraçado, cara.
É humor nonsense, mas tematizado por ser um programa de rádio que informa o jovem fazendeiro. Eu gosto bastante.
Eu quero indicar, cara, um dos programas de um... Assim, eu comecei a assistir o YouTube recentemente, né? Eu já avisei vocês. Eu tenho visto alguns vídeos que me interessam e tal, e aquela lista de sugestões tá crescendo, minha assinaturas e etc. E uma das surpresas que eu tive, cara, tá na época das eleições ali, foi o Greg News, cara. Que canal de conteúdo bacana e que canal engraçado. Ele é engraçado e triste ao mesmo tempo, porque ele trabalha com temas polêmicos, né? Então, assim, eu acho que o último que eu vi dele foi o último episódio dessa temporada, que ele sai na HBO, e também sai no canal da HBO no YouTube. Então, ele mistura, tipo, informação com humor, crítica, informação com humor e crítica. Eu acho bem bacana, assim, quem não conhece, acho que eu recomendo, já tem umas 4, 5 temporadas, e eu acabei todos os vídeos em pouco tempo, então... Volta logo, Greg News! É com o Gregório do Viver, né, pra quem não entende, não...
Eles estão em pausa?
Estão em pausa, acho que é uma vez por ano, acho que eles voltam só no que vem. E aí, ele fala, por exemplo, esse ano ele falou do Centrão, da política, falou de saneamento básico, falou de...
Então é informativo e engraçado.
É, ele pega, tipo, temas atuais, a maioridade penal, a questão de crimes, a corrupção, a lavagem de dinheiro, educação, tipo, várias empresas, falou da JBS, enfim, de tudo, né? Só que ele dá sempre um viés de humor, assim. Então, eu sempre acabei os episódios me sentindo informado no final, mas divertido, sabe? Então, acho que é uma boa forma de tu refletir acerca de temas tão, tão, tão densos e polêmicos, assim.
Essa sala está muito politizada. E você, Lucas?
O meu é simples. É só entrar no YouTube e digitar Tebato Sassula.
Tebato Sassula.
É, clica no primeiro vídeo e assiste. Vai ser uma experiência única pra você, tenho certeza.
Tebato Sassula é separado ou o quê?
É, tudo junto. Tebato Sassula. Tebato S-A...
É, quando tu escreve Tebaato Sassula, são dois As, os primeiros, ele já encontra...
Isso, é isso aí.
Ah, aqui.
Ramon Film Productions, isso?
É, Ramon Film Productions, exatamente.
Um vídeo de 1 minuto e 54?
Assistam e se deliciem.
Vamos lá.
Tchau, gente.
Valeu, valeu, gente.
Um abraço, pessoal. Boa
noite.
Bom dia, boa tarde.
Valeu,
bom fim de semana, boa semana. Bom 2019, bom 2018.
A dica de Tebaato Sassula foi de um ouvinte nosso chamado Rafael Martinenko. Um abraço, Rafael.